Por força, como já referi, das circunstâncias pandémicas, foi numa primeira fase tornado obrigatório, passando posteriormente a ser apenas recomendado. Esta situação originou, como disse e todos sabemos, um incremento substancial deste tipo de trabalho, que veio mostrar a necessidade e a urgência de se efetuarem profundas alterações legislativas nesta matéria. Neste contexto, as alterações que foram aprovadas por esta Assembleia ficaram desde logo sujeitas ao princípio de tratamento mais favorável, que não deixa de ser bastante positivo, e vieram, entre muitas outras, consagrar a possibilidade de utilização de regimes híbridos, alargar o direito à prestação deste regime de teletrabalho e instituir a obrigação no contrato individual e do contrato coletivo de trabalho a fixarem um valor para a compensação devida ao trabalhador por despesas adicionais, sendo que, na ausência de acordo sobre este valor fixo, devem ser consideradas as despesas de que se reportem à aquisição de bens e ou serviços que o trabalhador não disponha antes da celebração do contrato de teletrabalho, de comparação com o período homólogo anterior ao da sua prestação. E no sentido de incrementar e complementar esta medida, está para breve a emissão por parte do Governo da portaria que definirá a isenção de IRS e TSU por parte do valor desta compensação, e acho que ainda não está ultrapassado o prazo para a emissão dessa portaria. Não esquecendo, todavia, que a negociação coletiva terá aqui também e deverá ter um papel central como forma de adequar este regime à realidade e às especificidades de cada empresa e de cada setor. A pergunta que queria deixar ao Sr. Deputado era a seguinte: concorda o Bloco de Esquerda que deve haver ou não um limite para esta isenção legal de IRS e TSU no valor
da compensação... Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. No valor da compensação por despesas relacionadas com o teletrabalho, ou admitimos o risco de, no futuro, poderem vir a ser canalizadas para esta rúbrica os eventuais aumentos salariais?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra...
O limite, não sei.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer ao Bloco por ter trazido este tema hoje a debate, porque de facto existem vários problemas que são associados ao tema da isenção fiscal das despesas do teletrabalho. Desde logo, um dos temas e um dos problemas que nos deparamos é perceber como é que se aferem os custos que o teletrabalho representa quando os próprios trabalhadores têm dificuldade em perceber qual é o custo acrescido que passaram a ter por estarem em teletrabalho. Contudo, neste ponto, é necessário fazer uma ressalva, visto que nestes casos se estarão a compensar despesas de teletrabalho quando o próprio trabalhador deixou de ter um conjunto de outras despesas que estavam associadas inerentemente à sua deslocação para o local de trabalho, e também isso é preciso ter em conta. Porque é precisamente este facto de não se considerarem todas estas questões que obrigatoriamente aumentam os custos finais para as empresas, que os empregadores naturalmente ganham um certo tipo de aversão ao teletrabalho. Portanto, senhoras e senhores deputados, tudo isto tem de ser ponderado para que não sejam prejudicados, por um lado, os trabalhadores, mas por outro lado também os empregadores. Mas tudo isto já não fosse suficiente, quer trabalhadores, quer empregadores, se deparam agora com aquilo que este Governo nos tem habituado, que é a sua incompetência. Vejamos, o Governo tentou resolver estes problemas através da fixação de um valor limite de isenção à Segurança Social e ao IRS para as empresas. Mas a verdade é que estamos à espera, desde o dia 2 de fevereiro, que seja publicada a portaria que determine esse valor, e tudo o que nós comprovamos é que, de facto, este Governo tem mesmo um problema com publicação de portarias. Esperemos é que esta também não demore mais de 500 dias a ser publicada. Por isso, gostaríamos de questionar o Bloco de Esquerda qual é o valor que consideram que é razoável que conste nesta portaria, de forma a cautelar, por um lado, os interesses dos trabalhadores, mas também os interesses dos empregadores, que têm sido constantemente esquecidos e preteridos pela esquerda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada fez ali em cima uma defesa semi-intransigente dos trabalhadores, mas esqueceu-se também de falar de uma parte importante, que é quem paga os salários aos trabalhadores, são as empresas. Eu sei, nós sabemos que a aversão do Bloco de Esquerda às empresas privadas é grande, é muito grande. Chega a roçar o ódio. Mas a senhora deputada tem que perceber uma coisa. Se não houver produtividade, se não houver assiduidade, se não houver trabalho, as empresas não podem pagar salários. E isso sim é que é mau para a nossa economia, isso sim é que é mau para os trabalhadores. O Bloco de Esquerda defende os 4 dias de trabalho, e não só, a restante esquerda, 4 dias semanais. Defende o teletrabalho. E para as empresas, o que é que vocês defendem? Volto a perguntar, como é que as empresas pagam salários se não houver produtividade, se não houver assiduidade e se não houver trabalhadores motivados? Acha que os trabalhadores estão motivados estando em casa, sozinhos, quase em isolamento, a lembrar os tempos da pandemia que o Partido Socialista e a esquerda aproveitaram para deixar as pessoas em casa, exatamente, quase que estivessem em isolamento, sem conviver com os colegas de trabalho, sem participar em atividades das empresas? É isso que vocês querem para os trabalhadores? É deixá-los isolados em casa, a trabalharem, sem conviver com os colegas? Senhora Deputada, essa não é a forma que nós vemos a economia, essa não é a forma que nós vemos trabalhadores num ambiente saudável que devem estar inseridos. Pergunto-lhe também, de uma forma clara e objetiva, o que é que vocês defendem em relação aos serviços do Estado que estão em teletrabalho? Como é que vocês defendem os idosos e os jovens que têm necessidade e não têm como fazer de outra forma de ir às finanças, de ir à segurança social e chegam lá e deparam-se com situações de não podemos atender porque não fez marcação prévia através da internet? Esses casos vocês não falam? Então para que serve o teletrabalho? Sr. Deputado, trabalhar é no posto de trabalho. E depois vem com outra questão de e vamos quantificar como as despesas dos trabalhadores em casa. Internet todos têm, eletricidade podem pagar um bocadinho mais. Agora ponha-se do lado da empresa. Ponha-se do lado da empresa e veja, o subsídio de alimentação.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sra. Presidente. É pago quando o trabalhador está em deslocação para a empresa para poder fazer as suas refeições. Onde é que entra isso nas suas contas? Onde é que entra os custos de transporte na deslocação casa-trabalho?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É importante refletir sobre tudo, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a estes 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Sra. Deputada que fizeram aqui várias questões. Como é óbvio, tem que existir o limite. Agora, o problema que nós aqui colocamos neste debate de hoje é que quem deveria definir o limite pela portaria que ainda não existe é o Governo e, portanto, o Governo está a falhar redondamente naquilo que foi aprovado e já agora esta compensação está prevista desde 2022. Não é propriamente uma novidade e o Governo sabia que esta portaria tinha que sair. O problema é que não o está a fazer. Por isso é que trouxemos este tema aqui a debate. Se deveriam existir limites, Sr. Deputado, e a Sra. Deputada também referiu essa mesma questão, obviamente que tem que se verificar esses mesmos limites. Agora, porque na verdade o trabalhador que está em teletrabalho não pode perder rendimento objetivamente por estar em teletrabalho. E essa é a questão que está aqui colocada em cima da mesa e o alerta que nós aqui queremos deixar é que, de facto, o Governo tem que lançar a portaria. O Sr. Deputado aqui diz que está para breve a emissão da portaria. Nós vamos continuar a aguardar para ver. O problema é que estes problemas, estas matérias, que regra geral estão dependentes de portaria do Governo, é preciso algum partido trazer uma declaração política, outro tipo de debate, para vir o PS a correr a dizer está quase, está quase. E é lamentável que os trabalhadores, nomeadamente os que estão em teletrabalho, tenham que estar permanentemente dependentes de o Partido Socialista, de repente, a determinada altura, dizer pronto, agora temos mesmo que despachar e que cumprir a lei e cumprir aquilo que estava determinado desde o início. Sr. Deputado Filipe Melo do Chega, eu não sei se o Sr. Deputado sabe, mas se calhar também lhe posso explicar. O teletrabalho na função pública não existe para substituir as funções dos serviços públicos. E já agora eu recordo-lhe um debate que tivemos aqui muito recentemente, até fui eu que fiz essa intervenção, exatamente sobre o acesso das populações aos serviços públicos e que nunca poderia estar dependente das tais marcações prévias que têm criado muitos problemas em muitos serviços. E, portanto, se o Sr. Deputado
Não quero vir aqui dizer coisas que não correspondem à realidade. Lembre-se, pelo menos, dos debates que são tidos aqui na Assembleia da República e daquilo que, nomeadamente, o Bloco de Esquerda defendeu relativamente à questão das marcações dos serviços públicos. Agora, aquilo que também está a acontecer na função pública é que o Governo também não está a cumprir a lei. O Governo não está a cumprir a lei para ninguém. E, portanto, o alerta é esse. Não vamos aqui entrar em discussões espúrias sobre o que é o trabalho ou o que é que não é o trabalho. Enfim, quem estuda um bocadinho estas matérias percebe que há dinâmicas na sociedade e a sociedade avança. Para alguns, se calhar, é mau que a sociedade avance. Para nós, não. Há várias formas de trabalho e, portanto, quando existe uma que tem determinadas consequências que não estavam previstas até determinada altura na lei, temos que olhar para elas e temos que legislar de acordo com isso. E, portanto, nós estamos muito, muito confortáveis com isso. Sabe porquê? Porque numa relação laboral há sempre uma parte, e isto é direito básico, há sempre uma parte que não é beneficiada e que é o trabalhador e são esses que o Parlamento e o Código do Trabalho têm que defender.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Isabel Pires, é facto que este tema do teletrabalho, dentro das alterações ao Código de Trabalho a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista chamou Agenda do Trabalho Digno, foi um tema que mereceu, de alguns de nós, alguns grupos parlamentares, uma atenção especial. Por exemplo, no caso do Partido Social Democrata, tivemos a oportunidade de apresentar e foi aprovada em sede de especialidade nesta mesma discussão, quer a inclusão do direito ao teletrabalho para pessoas com doença oncológica e com filhos com doença oncológica, mas também, por exemplo, a questão do cuidador informal, que tinha um limite, e nós eliminámos o limite durante o tempo em que está atribuído esse estatuto de cuidador informal. A pessoa tem sim direito ao regime de teletrabalho. Também o Bloco de Esquerda fez várias intervenções relacionadas com o teletrabalho, inclusive, relembro uma, que diz respeito à administração pública, em que dizia à senhora Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da proposta que tinha feito sobre justamente este tema das compensações, e a senhora Ministra disse que estava muito satisfeita e que rapidamente iria prover para que a administração pública pudesse acompanhar essa compensação. Ora, passado nem um mês já dizia, o Governo não se compromete com o valor fixo a pagar em teletrabalho, como também não o faz, haja coerência no Governo, a senhora Ministra da Segurança Social, porque a portaria continua sem sair. E aqui aquilo que percebemos é aquilo que já percebemos sempre, nomeadamente nestas matérias das novas formas de organização de trabalho. O que é que fez o Partido Socialista? Quando percebeu que de facto o mundo evoluía e que, como sempre, não tinha uma resposta concreta para dar às pessoas, lançou o Livro Verde do Teletrabalho em 2021. E aquilo que foi dizendo depois não correspondeu à prática, tanto é que mesmo depois das várias propostas, quer do Bloco de Esquerda, quer do PSD, continua, já com a lei aprovada, sem conseguir fazer sair as portarias de uma coisa que em tese tanto defendem. O que é que isto significa? Significa o mesmo que significou com a semana de trabalho de 4 dias no que diz respeito à administração pública. Sempre que é o Governo que tem que de facto fazer alguma coisa para que a sociedade confira direitos aos portugueses, não o faz. Mas anuncia, e de cada vez que anuncia, ganha votos, ou pelo menos é isso que pretende fazer. E, portanto, a minha pergunta é muito simples e não pode deixar de ser, senhora deputada ou senhor deputado do Partido Socialista, o que é que fez foi uma resenha histórica do que era o teletrabalho e veio perguntar se apoiava medidas que já foram aprovadas. A minha pergunta para si é, o que é que tem para dizer ao Partido Socialista que aparentemente não se recorda sequer daquilo que veio dizer que era o maior defensor? Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Cruz, também cumprimo. Peço desculpa, Isabel Pires, peço desculpa. Queria agradecer também pelo tema que traz a debate na sua declaração política. O PCP sempre defendeu que o teletrabalho deve ser uma excepcionalidade e que o recurso a esta modalidade teria sempre de ser devidamente justificada. Daí ser importante que o acordo de teletrabalho possa ser cessado a todo o tempo por qualquer das partes, garantida-se a possibilidade a qualquer momento o trabalhador poder regressar ao posto de trabalho na sua empresa, assegurando a preservação de uma lógica temporária e transitória do trabalho a partir do domicílio. É partir desta excepcionalidade que temos defendido que consideramos que o trabalhador em teletrabalho tem um posto de trabalho seu na empresa, rejeitando a ideia que a casa do trabalhador seja um posto de trabalho ou um local de trabalho. Casa, habitação, espaço familiar são da esfera privada do trabalhador e não podem ser encaradas como uma extensão da empresa, porque isso desresponsabiliza o patrão de providenciar um local para que o trabalhador pudesse exercer o seu trabalho e vertendo esse ónus para o